Alô, alô, amigos da Rádio Timão, está começando o programa Cornetando. Corinthians conseguiu empatar com o Bahia e agora vai para cima do São Paulo na terça-feira. Mas o jogo contra o Bahia foi horroroso e o Corinthians poderia ter vencido, apesar de que o Bahia teve mais chances para vitória, né, Jackson?
Ah, eu acho que o jogo assim se traduz um primeiro tempo talvez para o Bahia e o segundo tempo aí para o Corinthians, né? Mas o jogo tecnicamente é horrível, né? Mas não era de se esperar muito mesmo, os dois times ali lutando para sair logo dessa zona do desconforto ali, né? Brigando para se livrar o quanto antes da zona do rebaixamento. E mandar um salve aí pra galera, né? Infelizmente perdemos aí quase que 1 hora e meia de jogo aí, Arrelia. De um jogo tecnicamente fraco. Esperava-se mais aí, talvez, do Renato Augusto, que não conseguiu jogar hoje. O Rojas também não entrou no jogo, né? Mas isso é fruto do meio de campo ali, principalmente na cabeça de área, na volância, que tava deixando um pouquinho a desejar, né? O Fagner não conseguiu ser acionado. Fábio Santos ali com algumas dificuldades, mas depois também, depois que o Luxemburgo modificou, tentou subir no ataque, aí depois, lógico, obviamente cansa e também pensando no jogo de terça, acabou se traduzindo aí nesse 0x0, o que ficou perfeito, né? É, tá bom, ficou 0x0, um ponto para cada lado, mas pro Corinthians poderia ter saído com a vitória se o Adson com o Guilherme Biro ali não se atrapalhasse, a relia.
É, o Jackson, é aquela coisa, né? A gente vem falando aí, não só os últimos jogos deram certos resultados aí e tudo mais, mas em relação ao meio-campo do Corinthians, a marcação, por quê? Tudo bem que você joga com o Renato Augusto, com o Rojas, com o Juliano, enfim, com esses três, mas colocando no sentido desses três jogadores. Só que, o que que acontece? Não tendo lá um Rony para fechar o meio-campo, tinha o Gabriel Moscardo, enfim, mas está fora e estará por um bom tempo, né? Mas aí você acaba dando uma função também para os dois marcarem, para o Renato marcar, para o Rojas marcar, para o Juliano marcar e acaba com que. O Juliano é outro caso, vou colocar mais Renato e Rojas. E acaba com que tirando eles da função principal, que é a armação. Porque antes de armar, eles têm que se preocupar em marcar. E isso faz com que caia o desempenho do Corinthians e deixa espaço para o adversário. É o que a gente vem falando. Os adversários vêm encontrando muita facilidade para entrar pelo meio do Corinthians. Pelas laterais, tudo bem. O Corinthians ainda consegue suportar essa pressão. Mas pelo meio ali, a gente vê uma avenida ali que, com muita facilidade, os adversários conseguem penetrar ali e criar boas jogadas. Agora, Luxemburgo ainda não enxergou isso daí, ao meu ver. Insiste. É, nessa ausência de um jogador ali para acabar, para matar a jogada, e acaba querendo montar um time, vamos dizer assim, mais técnico, com mais toque de bola, mas que não consegue impedir esses avanços dos adversários, e acaba deixando o Corinthians muito exposto, deixa a zaga exposta para brigar diretamente ali com o ataque adversário. Isso faz com que facilite muito, certo, Jackson?
É, mas não tem muito o que falar, né? Jogo horrível, né, Arrelia? Eu acho que o Luxemburgo ali, em alguns momentos, ele insiste em algum outro jogador. Não vou ficar mais aqui citando, porque já cansou já, né? Eu acho que hoje deu pra ver bem claramente ali que o meio do Corinthians é o fator-chave ali. Você entendeu? Então, se não tiver esse volante ali de contenção para ajudar um pouquinho na cabeça de área ali na frente dos zagueiros, o Corinthians vai ter dificuldades aí, não só no Campeonato Brasileiro, mas também aí no mata agora da Copa do Brasil e também da Sul-Americana, que está indo com um time ali alternativo, né? O Corinthians hoje fez um jogo muito abaixo, esperava um pouquinho mais, principalmente quando você tem Matias Rojas e Renato Augusto. O Rojas, tudo bem, está chegando agora, está conhecendo talvez aí, não sei se ele jogou já em Salvador pela Sul-Americana ou algum outro torneio que o Racing tinha participado aí pela Libertadores ali na Arena Fonte Nova. Mas, cara, eu vou dizer uma coisa pra você, eu fiquei decepcionado hoje, fiquei decepcionado. E para aqueles que queriam que o Roger Guedes fosse vendido, acho que ficou bem claro ali, né? Ele realmente, o cara tá fazendo a diferença. Pode ser mala, mas que tá fazendo a diferença, tá, né?
Não, ele faz a diferença, isso não dá para negar, né, o Jackson? Isso acho que não tem qualquer um em sã consciência aí, não vai afirmar o contrário. Mas é aquilo que a gente vem falando das deficiências do Corinthians, né? A gente sabe que lá na frente, pô, tem o Roger Guedes, tem o Yuri Alberto para apoiar, tem na armação tem o Renato, que tá voltando agora, tem o Rojas, que chegou. E o ponto foi sempre aquela falta de conjunto do Corinthians no sentido de defesa, meio ataque, que a gente sempre falou, que a gente sempre criticou, né? Que todos joguem alinhados no sentido de entrosamento para que o jogo flua, e coisa que não acontece. A gente vê por muitas oportunidades o Corinthians tem chance de contragolpe, a bola para, porque quem vai sair no contragolpe às vezes para a jogada, né? Espera, toca a bola atrás. Ou quando sai, também toma a decisão errada, enfim, isso acontece, é do jogo. Mas é um fato a ser observado e ser corrigido. Você não pode manter sempre insistindo no mesmo erro. Você tem que corrigir. E é nesse ponto que a gente vem batendo. Pô, tudo bem. Vamos dizer assim, o grande ponto fraco do Corinthians, em que ele encontrava muitas dificuldades em fazer gols, era o quê? A ausência do meio-campo ali de armação, né? Que a gente veio falando, principalmente na campanha desse ano, não digo só no brasileiro, durante esse ano todo. E acabou com que ainda, tudo bem, começou a ser corrigido, mas também não é só armação, é a contenção da defesa, porque o meio passa por isso. O meio passa. É o que faz a transição, tanto para o ataque quanto para a defesa. Então ele precisa ter o quê? Consistência de armação de ataque e consistência defensiva. Porque senão se deixa o sistema defensivo ali, que são os laterais e os zagueiros, expostos diretamente com o adversário. E isso fica muito mais fácil. Qualquer adversário mediano vai ter uma dificuldade, vai ter uma facilidade maior de fazer gol no Corinthians do que em outros times, porque fica exposto ali. E aí o povo começa a reclamar da zaga, que a zaga tá fraca, que a zaga vem deixando a desejar. E isso tem que ser analisado. Mas e a proteção ali da frente da zaga? Não tem ninguém fazendo. E quem está sendo denominado, quem está sendo escalado para fazer isso também não está fazendo, né? Está deixando muito a desejar. Então, é ali o foco principal para mim nesse momento do Corinthians. É ali, a correção tem que ser feita ali.
A correção, na verdade, Arrelia, não tem que ser feita só dessa maneira. A correção tem que fazer entender que esses jogadores do meio de campo, Adson, Fausto Vera, Juliano principalmente, meu, você jogar no meio de campo e esperar a bola vir no pé, você tá morto. Não dá pra fazer, meu, você tem que ter o discernimento, o entendimento de dar um passo a mais na frente que o marcador. O Renato Augusto sempre faz isso. Você tem que ter outro discernimento que eu não vejo no meio de campo do Corinthians. Eu nunca vi um argentino que não dá carrinho. Se Fausto Vera, você já percebeu, ele não dá carrinho. Sabe? Outra coisa, jogador do meio de campo do Corinthians, não mete cotovelo na cara do cara. Não tô falando pra dar uma cotovelada, mas
Proteção.
é.
Proteção,
Sabe?
né?
Os caras não dão carrinho, não fazem essa proteção. Você lembra no meio de campo lá do Corinthians, na época do Rincón, Vampeta? Vampeta brincava: ah, deixa o Rincón abrir as asas porque eu tô sossegado, eu jogo bola. Sabe? Era assim com o Gilmar Fubá. Então, cara, de vez em quando você tem que ter uns rancheiros no time mesmo. E não pode ter vergonha de dar carrinho. Não, mas os caras têm que ter números, né? Tem um jogador técnico, requintado, refinado, sabe? Pra ir pra Europa. Então, essas aberturas dessas janelas também, viu, Toninho? Serve para encher o saco, Arrelia. Sabe? Porque os caras ficam ali na expectativa do empresário, porque o empresário nessas horas tá ali, jogando para tudo quanto é lado o currículo dos caras lá, Arrelia. Pra ver se morde um aí a mais. Sabe? Então enche o saco, cara. Então tem horas assim que o Corinthians é como o São Jorge diz, né? É coxinha demais. Hoje mesmo. Pô, eu vi ali, desde o primeiro tempo, o time do Bahia bateu, 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 o Corinthians não revidou. Pô, senta uma paulada no melhor jogador do Bahia lá que tá enchendo o saco pra ver se os caras não vão começar a respirar. Ó, os caras abriram uma caixa de ferramenta aí. Não pra dar na maldade, você entendeu, Arrelia? Mas pra falar: ó, meu, o que que é?
Chegar firme, chegar
Sabe?
justo,
Então
não,
é aquilo
chegar
que eu falo,
junto.
né? Teve uns 3, 4 lances ali crucial no meio de campo. É que nem o São Jorge observou do Murilo. Murilo sabe jogar. Matar a jogada na hora que precisa. Não fazer falta boba toda hora, você entendeu, Arrelia? E não matar a jogada toda hora. E se traduziu nesse jogo mesmo. É um jogo horrível, mas fiquei um pouco decepcionado com o jogo abaixo do Corinthians hoje, viu, Arrelio?
E o Corinthians agora vai pegar o São Paulo na terça-feira e não vai poder fazer um jogo abaixo. Se fizer um jogo abaixo, acabou tudo.
Olha, quando o Gabriel Moscardo falar ali que foi operado, eu falei assim: bom, tudo bem, tem jogadores ali que pode suprir, mas, cara, do jogo que eu vi, né, daquele primeiro tempo que o Juliano ali jogando de volante não se acertou contra o time do Peru lá, o Universitário. E vendo hoje, Eu desanimei. Sinceramente, eu desanimei. Sabe, não sei se o Rojas vai estar em condições de jogar terça, se o Renato Augusto, como é que vai estar ali. Se o Corinthians não encaixar o jogo de ida, Relia, o de volta esquece. O de volta esquece. Lá não ganha mesmo. Lá não ganha mesmo.
Ah, os números são... Primeiro, o árbitro foi horroroso, também não podemos deixar...
Péssimo, uma vergonha, cara. Uma vergonha o cara não ter expulsado o jogador do Bahia lá, né, ô Relia?
Ah, não tem explicação. Carrinho por trás não quer dizer se vai matar a jogada, se tá em vantagem de contragolpe, enfim, em qualquer situação, é, jogada por trás, é, carrinho por trás é cartão vermelho, velho. Não, não existe outra marcação que se não essa, velho.
A posse de bola foi 60% do time do Bahia contra 40% do Corinthians. Finalizações 18-5 pro time do Bahia, sendo que 5 do time do Bahia foi no gol e uma só do Corinthians no gol. Então é um número que o Luxemburgo vai ter que analisar, e muito bem, porque o Corinthians deu sorte de não ter tomado
mas ele
gol.
Ele vai falar que ele viu a evolução,
é,
ele vai falar na coletiva.
Exatamente.
Mas assim, se você pegar pelo parâmetro do jogo do América, o Bahia não foge muito, né? Tá ali na zona de rebaixamento ali. Certo?
É um bolo ali, vamos dizer assim, né, Jack Chan?
Só que o time do América é um pouquinho melhor treinado do que esse time do Bahia. Você concorda comigo? Como é que cai de um jogo de sábado? Vai dizer, ah, não, que nós estávamos jogando em casa? Então quer dizer que o elemento, quando joga fora, se vier com empate, é lucro. Tá valendo? Porque, cara, foi decepcionante, não foi, Arrelia? Enquanto
Sim.
tava em campo lá, Rojas, lá, o Renato Augusto, os caras não jogaram bola? Praticamente é quase que a mesma formação que o Roger Guedes, cara.
Exatamente. Apesar do Roger Guedes ser importante, não tô desmerecendo, não tô tirando a importância dele, mas não é a ausência dele que fez o Corinthians apresentar o péssimo futebol de hoje, certo, Jack Chan?
É, mas eu vou falar uma coisa, esse é titular mesmo absoluto, Relia, porque eu vejo assim, tudo bem. Time
não, tô
do
falando de titularidade, tô falando da ausência dele.
O time do Universitário era fraco, mas quem decidiu a partida lá? Roger Guedes. Na Arena, quem decidiu ali?
Sim,
Roger Guedes,
não discordo.
Entendeu? Hoje, quem poderia ter... Olha, eu vi uns 4 ou 5 lances no lado esquerdo que alguém poderia ter decidido. Mas esse alguém não estava lá, que era o Roger Guedes. Você viu a hora que o Adson espetou, a hora que o William Alberto espetou, que ele chutou aquela bola que ele teve um corte ali. Quem que estaria ali naquela bola recebendo? Então o Roger Guedes, o pessoal tem que entender que taticamente pro time ele funciona em várias ocasiões. Ou para desafogar uma bola, ou para espetar. Você entendeu, Arrelia? Então, quer dizer, os caras têm que começar a sentir a importância desse cara. Pode ser mala, mas a importância desse cara ali no grupo, e principalmente no jogo tático, é muito importante. Por quê? Porque não tem outros caras que fazem a função. É a mesma coisa o Moscardo. Quando o Luxemburgo achou o Moscardo, ele falou, pô, pelo menos o Corinthians vai economizar um pouco até esse moleque maturar. E se não maturar, a gente vê o que faz. Então é isso. Agora, o que mais me preocupa são as duas laterais, né? Se o Fagner não funciona e o Fábio Santos cansa, não tem reposição, cara. O Léo Maná, pelo que eu vi, mas é universitário, mas demonstrou ser um moleque tranquilo, né? Que teve uma espetada
Eu achei ele
ali.
Fraco, cara.
Eu não sei, vamos ver, né? Mas,
achei, contar, mas é lógico, é achismo, né?
É,
achei ele fraco na marcação também, eu não sei. Vou...
É muito pouco,
só que é muito
jogo,
pouco,
né,
pra eu falar. Eu acho que ele não pode entrar assim.
Não, jogos pesados não. É. Talvez ele, o moleque ainda esteja meio tímido ali, falta alguém, medalhão, conversar, desenvolve, se tem mais potencial, se não é só isso, entendeu? Tá meio que acanhado, inibido. Agora, por isso que eu falei pra você, que o Gabriel Moscardo, eu falei, esse é diferenciado. Dá pra ver pela imposição de toque de bola, marcação, cabeça erguida, assim, entendeu? E aquelas duas bolas que ele bateu, uma contra o América. Aliás, foi as duas contra o América, né, o São Jorge? Lá, no Independência, lembra no primeiro tempo que se aquela bola entra, muda o parâmetro. E uma bola de curva que ele procurou o ângulo esquerdo aqui do goleiro na Neoquímica Arena sábado passado. Eu falei, opa, esse moleque aí tem que olhar realmente com carinho.
Gabriel Silva, salve galera. Sei não, hein? O jogo no São Paulo vai ser um Deus nos acuda.
Ah, com certeza.
Vão
pode
vir
apostar,
babando para quebrar o tabu terça. O Vitor. Já estão com a cabeça no jogo de terça, não é possível
não,
jogar desse jeito.
Isso aí é desculpa, jogaram mal mesmo. Não teve tempo para treinar. Não teve tempo para treinar.
O Alessandro, sinceramente, jogo horrível, hein? É uma tristeza ver Biro, Adson, Juliano e Fábio Santos jogando no Corinthians. Doa esse Adson urgente pro Zenit. É, nem precisa de multa rescisória. E o Edson falou: Yuri Alberto é muito fraco. É, centroavante sem malandragem, só faz falta.
Mas, gente, vamos parar um pouco pra pensar. Quantos anos o Yuri Alberto tem, Arlê?
Acho que 22, né? Uma
21,
coisa
22
assim,
anos. Ele tá em processo de formação, gente. Ele tá em processo de formação. É que ele maturamente, ou imaturamente, precocemente, surgiu no Santos arrebentando. Mas ele tá aprendendo também. Você concorda comigo que ele estaria aí nessa leva de Guilherme Biro, agora Adson, entrando num time profissional, se fosse num processo natural? Ele tá maturando. Agora, se não tiver alguém que converse com ele, ele não tiver a humildade de, primeiro, treinar, de entender que ele precisa melhorar, ele tá no processo de aprendizado. É um moleque, tem 21 para 22 anos aí. Não é surpresa o cara ser um caneludo, como o pessoal tá falando agora. Uma coisa que ele não deixa de fazer é correr, de batalhar, de brigar ali. Agora, ele disputa a bola de uma forma errada, por quê? Porque não teve orientação. Ou atropelou esse processo de dominar a bola. Lembra que eu falei pra você, o que o Felipe Augusto faz de melhor que o Yuri Alberto? É proteger a bola, cara. Dominar, segurar os zagueiros ali, ter aquela movimentação que eu falei que ele não tem, ele se esconde atrás do zagueiro. Será que dá pra você perceber? É por isso que eu falo pra você, né? Na mesma questão do Luan, né? Que lembra que eu falei pra você lá, alguém tem que conversar com o Luan, é a mesma coisa alguém tem que conversar com o Yuri Alberto. Sabe? É ter esse processo de fazer entender o cara, ó, você tem potencial, mas você tem que melhorar nisso, nisso e isso. Aí por isso que eu falo, eu sou contrário a empresários no clube. Sabe? Eu acho que o jogador, o atleta, a hora que ele se tornar profissional, se ele quiser ter empresário, ele escolhe empresário. Você entendeu, Aurelio?
Isso é possível, né?
É, porque os caras estão formando mercadorias, não estão formando atletas cidadãos. Hoje o cara é uma mercadoria. Sabe? Infelizmente. Então você pega um cara desse aí com 21, 22 anos que já ganhou caminhões de dinheiro, mas fica tomando porrada aí porque às vezes não tá ali preparado, pronto ainda, totalmente. Sabe? É deficitário no domínio de bola, de movimentação, de conclusão. Aí o que que isso daí é? Treinar, cara. Sabe?
O Rafael Santos disse que boa noite, porque Luxemburgo ainda escala Gil, Fábio Santos, Juliano e Maicon. Não dá mais para um time que precisa de resultados para ontem, não pode mais insistir nesses erros. Acorda, Corinthians. Ah, o Gabriel, o que fazer para o Fausto Vera marcar como um verdadeiro volante? Que tipo de treinamento fazer, Jack Chan?
Não tem mais, né? Fausto Vera, para mim, ele não é primeiro volante, né? Ele é um cara assim que ele poderia articular, mas eu não vejo essa articulação nele, porque o que eu entendo que trouxeram o Fausto Vera e que o antigo técnico lá, o português lá, o Vitor Pereira.
Vitor Pereira trouxe ele.
Trouxe ele, ele viu que é um cara que bate de fora da área bem, né? Batia bem na bola e tinha um passe bom. Agora, é que eu falo pra você, meu, no profissional, você colocar eu com 54 anos, passe lateral pra trás e eu faço melhor que o Fausto Vera.
Viu, Jack Chan? Lógico que guardado as devidas proporções, eu acho que a gente caiu no mesmo conto do Cantillo ali com o Fausto Vera, velho. Guardar as devidas proporções, não estou falando que os dois são...
Nós
mas
não,
pela,
né?
Pela impressão... Não, nós no sentido dos corintianos, de acharem que...
Porque a gente avisou sobre
sim,
o Vera
sim,
também.
Sim.
A gente falou, não me parece ser esse...
Sim, sim, mas eu
o redondo
dizendo.
A gente acha que sim.
Então,
mas ele tomou conta aqui,
tô falando, mas o Cantillo quando veio, é aquela mesma coisa. Pô, joga pra caramba. Fez um jogo bom, dois jogos bons, depois nunca mais.
Não, mas...
Fausto Vera, a mesma coisa. Veio, começou legal, bom, aí sumiu. Nunca mais teve um bom desempenho.
Não.
E a mesmo, marca do mesmo jeito igual o Cantillo. Marca lateralmente.
Aí você
mesma
gasta,
coisa.
Aí você gasta um caminhão de dinheiro. Precisou acontecer o que aconteceu com o Corinthians, né? Em termos técnicos. Aí vem o Vanderlei Luxemburgo, que todo mundo tá falando, ah, não, tá defasado, não serve mais. Precisou o Vanderlei Luxemburgo ir na base. Quem que esse moleque é aí? Juan Oliveira. Tinha voltado de contusão, já ia embora. Não ia? Ele pediu lá, ô, quem que é esse garoto aí? Ele mesmo falou em entrevista. Você tá entendendo?
Não, ele
queria?
Não falou. Vai, gente.
O que o Sub-17, o Sub-20 tá fazendo ali, os caras? Né? E os olheiros do Corinthians? O que que tá fazendo? Você entendeu?
Sabe o que tá fazendo? Teoricamente, tá esperando acabar o contrato desses caras pra espirrar em outro time aí e ganhar uma comissão.
O Vitor diz que você entrar com esse meio campo no jogo de terça é muito preocupante, Jack Chan.
É, goleada. É 3, 4, é sacola. Ô, gente, eu não sei se vocês recentemente, você entendeu? Pelo critério de arbitragem, que nós falamos aqui, nós não daríamos falta no gol lá do São Paulo. Mas pelo critério da arbitragem, é que ele também teve que dar o pênalti. Você tá entendendo, Arrelia? Né? Porque aquele lance lá é óbvio, cara, nessa lama aqui. Né? O Calera, olha o tamanho do Calera e o tamanho do Fagner. Né? E a alavanca ali do Rafinho, entenda quem quiser. Como o pênalti é interpretativo e não tem critério de marcação aqui padronizado no Brasil, aí o choro é livre. Agora, é sacola, cara. Sabe, é sacola. Isso daí eu não vou ficar surpreso se o Corinthians perder aqui. Não vou ficar surpreso e também não vou vir nervoso. Não vai ter essas piadinhas, não. Que terça-feira é aquilo que eu falo. Ou o Corinthians encaixa um bom jogo, porque o jogo de volta não ganha.
Você tem que dar oportunidade pro Tomás Argentino e o Tomás Lisboa. Devem marcar mais que o Fausto Velho e o Cantilho, disse o Gabriel Silva. O Ezequiel Souza, Adson e Fausto, mortos. Um contra-ataque mortal, o Adson não consegue finalizar. Aliás, fez uma péssima jogada, né? Bom, é isso daí. E aí, melhor em campo, quem foi?
Você tá de comédia, né, velho?
Não tem, velho.
Realmente, hoje
não tem. Eu não posso dizer pra você que teve um que se destacou. Falar, nossa, o time foi assim, mediano, e teve um mediano pra baixo, tá? Mas teve um que foi acima. Não consigo ver.
Terça-feira a gente volta, hein? 9:30 PM, jogo dificílimo, mas importante, né?
Sempre.
Espero que o Luxemburgo tenha escondido o jogo, né? Eu não vou montar.
Eu vou esconder aí, que agora é a estratégia aí, a minha estratégia.
Eu acho que foi estratégia, viu, Jackson?
No seu.
Falou, um abraço. Vai, Corinthians. Valeu.
Nunca pare de lutar.